Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Ao microfone hoje, João Santa Rita. Nesta segunda-feira, 1 de dezembro, estamos na reta final de 2014 e hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto. A temperatura lá fora hoje é agradável, 19 graus centígrados. À nossa frente, como sempre, hora e meia de emissão, eu vou estar aqui na primeira meia hora. A produção hoje é a cargo de Jorge Sanhou, a assistência técnica é de Justin Duarte. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Em Hong Kong, confrontos entre polícia e manifestantes levam ao encerramento do Parlamento e a escritórios do governo. O Boko Haram intensifica ataques na Nigéria, dezenas de mortos em ataques bombistas. Na primeira meia hora da nossa programação, e como todos os dias, vamos estar dedicados à Angola, casa do representante da UNITA em Cabinda foi vandalizada.
O que me surpreendeu, não roubaram nada. Então vasculharam apenas a documentação que lá havia.
Vamos ter também um desmentido da UNITA sobre uma notícia referente à sua presença no Parlamento. Pode ouvir os pormenores aqui connosco. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Angola não tem grandes níveis de infecção, mas no Cunene começa a haver preocupação.
Por exemplo, aqui na Santa Clara, aqui mesmo na Santa Clara está mesmo mal. Mal, mal, mal mesmo.
O nível de HIV aqui na província realmente é preocupante.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, nós vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O chefe do executivo de Hong Kong advertiu os manifestantes a não regressarem às ruas da cidade depois de novos confrontos esta manhã entre manifestantes e a polícia junto à sede do governo. Os confrontos eclodiram no centro de Hong Kong depois de manifestantes terem cercado edifícios governamentais, confrontando a polícia e exigindo eleições diretas para a liderança da cidade. A polícia deteve pelo menos 18 manifestantes. Os líderes estudantis tinham pedido aos manifestantes que cercassem a sede do governo. Enquanto isso, hoje o governo de Hong Kong advertiu que adotará uma postura ainda mais rígida para com os manifestantes. O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chung Ying, avisou os manifestantes de que não devem voltar a aproximar-se do edifício do governo e disse à imprensa que a tolerância das forças policiais não deve ser confundida com um sinal de fraqueza.
Na Nigéria, supostos militantes islamitas atacaram hoje duas capitais estaduais, tendo por alvos um mercado e uma esquadra policial. Em Maiduguri, no estado de Borno, duas explosões verificaram-se num concorrido mercado onde duas bombistas suicidas tinham morto dezenas de pessoas na semana passada. Os ataques de hoje fizeram pelo menos 10 mortos. Ainda hoje, militantes do Boko Haram atacaram uma esquadra da polícia em Damaturu, a capital do estado de Yobe.
Militantes do Estado Islâmico mataram pelo menos 16 guardas de fronteira iraquianos num assalto realizado na madrugada de hoje junto da fronteira com a Síria. Pelo menos mais 4 guardas ficaram feridos no ataque em Al-Walid, na parte mais ocidental da província de Anbar. Não se sabe se há combatentes islâmicos mortos ou feridos. Apesar do ataque, as autoridades iraquianas disseram que o exército ainda controla Al-Walid, a cerca de 500 quilómetros a oeste da capital, Bagdá, e perto do ponto onde as fronteiras do Iraque, Síria e Jordânia se unem. O exército iraquiano, apoiado por ataques aéreos e combatentes no terreno liderados pelos Estados Unidos, recuperou alguns territórios nas últimas semanas que estavam na posse do Estado Islâmico.
O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou hoje uma visita à Turquia, durante a qual pretende fechar vários acordos comerciais com o seu homólogo Recep Tayyip Erdogan. A Turquia é o segundo maior comprador de gás natural da Rússia, depois da Alemanha. Cerca de 60% das importações de gás natural da Turquia prevêm da Rússia, que também vai construir a primeira central nuclear do país. Putin pretende também analisar questões regionais e eliminar algumas diferenças de opiniões a nível de política internacional. Recorde-se que a Rússia é um aliado próximo do presidente sírio Bashar al-Assad, enquanto Erdogan tem pressionado para o derrubo do líder sírio. O governo da Turquia também se opôs à anexação da Crimeia pela Rússia no início deste ano e manifestou preocupação com o tratamento da minoria tártara naquela antiga península ucraniana.
O presidente Barack Obama reúne-se hoje na Casa Branca com membros da administração e líderes dos direitos civis para debater a situação em Ferguson, Missouri, onde um júri decidiu não indiciar um policial branco na morte de um adolescente negro desarmado em agosto passado. Na agenda de contactos, o presidente americano vai avistar-se também com representantes eleitos, líderes dos direitos civis e polícias de todo o país, para analisar como as comunidades e as autoridades podem trabalhar para construir uma base de confiança, de acordo com o comunicado da Casa Branca. Com esta iniciativa, Obama pretende encontrar caminhos e medidas para acalmar a fúria dos manifestantes, que não diminui, nem com a renúncia do polícia Darren Wilson, que atirou contra o jovem Michael Brown.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar na província de Cabinda, onde ultimamente tem havido notícias de intolerância política, pois desconhecidos invadiram e vandalizaram a casa do representante da UNITA, que diz que isto se enquadra nos atos de perseguição política de que o seu partido é vítima no enclave. Venâncio Rodrigues.
Estevão Pedro Neto contou à Voz da América, a partir de Cabinda, que a invasão e a vandalização da sua residência ocorreu ao princípio da tarde da passada sexta-feira e foi protagonizada por indivíduos que a investigação criminal ainda não identificou. Os intrusos não retiraram nenhum bem material da residência, mas reviraram todos os documentos do partido, segundo conta o responsável da UNITA em Cabinda.
O que me surpreendeu, não roubaram nada. Então, vasculharam apenas a documentação que lá havia. Dirigiram-me à investigação criminal e fizeram um levantamento, tiraram impressões digitais.
A polícia prometeu investigar o incidente, mas o político diz que não confia na justiça angolana.
Eu não confio na polícia de investigação criminal. A UNITA não confia nos órgãos de investigação criminal em Cabinda, não confio.
Estevão Neto Pedro disse que tem sido perseguido pelas autoridades do governo e impedido de realizar qualquer atividade política da UNITA. O último episódio, segundo relatou o político, terá ocorrido no dia 22 de novembro, quando o administrador da comuna de Massabi, Pedro Makosso Binda Vetua, impediu a realização de um ato político de massas da UNITA na aldeia de Tando Zambi.
Tem estado a receber telefonemas anónimas. Estamos a fazer política numa província estratégica e, de facto, temos sido muito intimidados por parte das pessoas que governam.
O político diz temer que algo possa acontecer a si e a sua família. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar da UNITA. O líder parlamentar deste partido, Raul Danda, desmentiu categoricamente notícias segundo as quais o seu partido estava a analisar a possibilidade de abandonar o parlamento. A notícia, publicada por um jornal de Luanda, disse que membros da UNITA sentiam que não fazia sentido a sua presença no parlamento, onde, segundo a fonte citada pelo jornal O País, tem sido vilipendiada pelos seus colegas do MPLA e que as suas propostas, sugestões ou iniciativas parlamentares têm sido inviabilizadas e as poucas que foram discutidas foram aceitas in extremis. A fonte, citada pelo jornal O País, acrescentou ainda que o outro aspecto que pode influenciar ou que poderia influenciar a saída do Parlamento da UNITA tem a ver com os supostos casos de intolerância política atribuída a militantes do MPLA contra partidários seus, cujos atos se registram um pouco em todo o país. Mas Raul Danda, o chefe parlamentar da UNITA, disse que esta informação não tem qualquer sentido. Manuel José.
Raul Nando assegurou que não é verdade que a UNITA deixa a Casa das Leis.
Julgo que nessa informação não há fogo rigorosamente nenhum. Não tenho conhecimento, nem terei recebido, direta nem indiretamente, da direção do meu partido, qualquer indicação de que a UNITA iria abandonar o Parlamento.
Para o líder da bancada parlamentar, não faz sentido a UNITA abandonar o Parlamento quando a intenção do partido é alcançar o poder democraticamente.
É nas instituições. Nós, a UNITA, queremos chegar ao poder e queremos chegar ao poder por uma única via, que é a via democrática, a via da eleição. E sendo assim, é nas instituições que nós temos de estar presentes para nos batermos, tal como temos estado a fazer, apesar de sermos uma bancada com 32 deputados contra 175 da bancada maioritária, temos estado a mostrar que temos força e temos a razão do nosso lado.
Raul Danda, líder do grupo parlamentar da UNITA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Sida. Em Angola, as estimativas da ONU, feitas em 2013, eram que na idade que vai dos 15 aos 49 anos, cerca de 2,5% da população está infectada com o vírus ou tem a doença. Essa percentagem pode ir até 3,2%. Não é uma percentagem alta quando comparada com outros países de África, como, por exemplo, a África do Sul ou mesmo Moçambique. Em Angola, uma das províncias mais afetadas, contudo, é o Cunene. Teodoro Albano.
A província mais a sul de Angola, que divide fronteira com a vizinha República da Namíbia, é das mais infectadas pela doença no país. 20.665 casos positivos é o número de portadores da doença. Das 277.202 pessoas testadas até o momento, deste número, destacam 5.464 mulheres grávidas e 862 crianças. A doença preocupa alguns habitantes na zona fronteiriça da Santa Clara.
Por exemplo, aqui na Santa Clara, aqui mesmo na Santa Clara, está mesmo mal. Mal, mal, mal mesmo.
O nível de HIV aqui na província realmente é preocupante. Já há muito tempo e há a tendência sempre de aumentar.
As autoridades sanitárias do Cunene reconhecem, por um lado, que os números de casos de VIH-Sida são preocupantes, mas admitem, por outro, melhorias no aumento dos serviços disponíveis para os doentes. O chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública, Félix Belarmino, realça a diminuição das taxas de abandono ao tratamento.
No VIH não vamos muito pelo número de pessoas que são talvez testadas e aqueles positivos. A gente vai muito pelaqueles que conseguem aderir ao tratamento. E aí estamos num 80 e tal por cento de pessoas que aderem ao tratamento. Quer dizer que a nossa taxa de abandono está a baixar cada vez mais, porque estamos a levar agora as unidades com tratamento mais próximo das populações.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para Benguela. Já no próximo dia 8, segunda-feira, que vai a julgamento o empresário Agostinho Justo Mega. Ele é acusado de injúria e difamação. Segundo a acusação, o empresário teria acusado o administrador do Lubito de tentar envenenar o governador Isaac dos Anjos num jantar preparado pela administração do Lubito. O caso envolve também acusações feitas contra o administrador, que estaria a vender enormes parcelas de terreno e que este considera também de injúria e difamação. João Marcos.
A 26 de junho de 2013, no termo de uma jornada de campo, o governador de Benguela optou por abdicar da refeição, presumindo-se que a recusa tenha sido determinada pela suposta mensagem. A defesa do arguído chegou a solicitar a presença de Isaac dos Anjos no Tribunal do Lubito, mas o Ministério Público refere que esta hipótese deixou de fazer sentido. De igual forma, fica descartada a presença do secretário-geral do MPLA, Julião Mateus Paulino Matrosse, a quem o jovem empresário teria endereçado uma carta a dar conta de negócios com parcelas de terra.
Uma vez que as provas que já estão constam no processo, a carta que ele dirigiu ao secretário-geral do MPLA, camarada Lino Matrosse, consta no processo, consta nos autos. Então, e em relação ao governador de Benguela, também consta nos autos as mensagens.
Ouvíamos o procurador Lourenço Paulo, agente do Ministério Público junto do Tribunal do Lubito. Em resposta, o advogado arguído, Joaquim Machila, fala em simples indiciações que terão de ser aprovadas em julgamento.
O Ministério Público apenas acusou. Exato. E as provas são feitas em julgamento. Em julgamento.
Ele diz que a prova já existe.
Não. O Ministério é uma presunção. A a acusação assenta no, na presunção de culpa.
Por seu turno, a acusação agarra-se a imperativos da Ordem dos Advogados de Angola para justificar o seu silêncio.
Sobre questões essenciais do processo, nós não podemos falar, está bem? Estamos proibidos de iniciar publicamente sobre casos que não sejam confiados.
Os argumentos do jurista Arlindo Filipe, advogado de Amaro Ricardo II, que também não falou à imprensa. O cidadão Domingos Pedro, uma das testemunhas de Agostinho Justo, ressalta que as acusações não passam de um absurdo.
Epa, é absurdo. O que eu saiba é que o senhor governador permanentou, porque perguntou ao administrador municipal do Lubito se tem condições para alojar a caravana dele.
Exato.
E o senhor administrador respondeu, não, chefe, eu só preparei o quarto para o chefe. Qual o governador vê? Então, eu vou ficar sozinho, os outros não vão, então vamos todos para Benguela.
Não nos foi possível chegar a fala com nenhuma das testemunhas do administrador municipal do Lubito, Amaro Ricardo. A partir de Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão aqui na Voz da América. Esta primeira meia hora é dedicada essencialmente à Angola, mas na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Vamos falar da situação nos países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos também ter uma reportagem sobre a visita do presidente moçambicano Armando Guebuza à Itália. Vai-se avistar com o Papa. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta em 15.720, 13.630. E não se esqueça, na internet estão lá todas as nossas reportagens e notícias. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone na apresentação está convosco, João Santa Rita. O problema dos veteranos das Forças Armadas e dos Exércitos de Libertação, que dizem não receber as pensões a que têm direito, é uma questão que permanece por resolver através de Angola. Muitos desses veteranos morreram já, outros morreram em combate. Os seus filhos dizem que têm direito aos seus direitos. No UIJ, Muniz Francisco.
A violação dos seus direitos e benefícios dos seus pais, como o direito à bolsa de estudo, o direito ao emprego, bem como as condições de habitabilidade, e dentre outros, foram as principais causas do clamor que os filhos dos antigos combatentes e veteranos de guerra no UIJ lançaram aos microfones da Voz da América no UIJ.
Temos direito a emprego, temos direito à habitação, temos uma série de direitos que, infelizmente, o próprio governo está violando. Primeiro, se houvesse justiça social por parte do próprio partido e governo que suporta o país, na verdade isso não poderia ser assim, mas infelizmente há uma certa arrogância por parte dos próprios governantes, porque se eles trabalhassem com justiça, pelo menos nós neste momento estaríamos penalizados.
Lucoque Manuel, um dos filhos que sabe o contributo de seu pai, que lutou pela causa da liberdade dos angolanos, carrega consigo as lágrimas nos olhos pelo fato de o pai ter morrido na linha de frente de combate contra as forças militares portuguesas. Por isso, Várias vezes bateu as portas no IS na luta contra os seus direitos e a resposta sempre não foi satisfatória.
Por exemplo, eu próprio pude falar com o diretor provincial dos antigos combatentes cá na província do IS, mas infelizmente a minha questão não tem solução.
Por seu lado, o presidente do Partido de Renovação Social, Eduardo Quangana, defendeu a necessidade do governo angolano dar mais dignidade aos filhos dos antigos combatentes.
Alguém tem que assumir. Não é favor, é esmola, filho do antigo combatente. Não, ele não está fazendo favor. É o trabalho que o seu pai fizera numa altura que nem sequer ganhava um lei.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, defendeu que o Estado deve prestar mais atenção para aqueles que deram o seu contributo na independência de Angola. O secretário provincial da Casa CE, José Rodrigues Banhão, defendeu que o governo consolida a paz social ao que se refere à criação de políticas públicas inclusivas e combater a corrupção e o nepotismo. Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde não houve alterações no topo da tabela do campeonato. Os três primeiros ganharam, o Porto deu uma cabazada 5-0 ao Rio Ave, o Vitória de Guimarães ganhou ao Moreirense por 2-1 e ontem o Benfica foi a Coimbra bater o Académica por 2-0. O treinador do Benfica é Jorge Jesus e disse que depois do afastamento da Liga dos Campeões da Europa, a vitória era importante para a sua equipa.
Porque era um resultado importante em função do objetivo do Benfica, que é ganhar. Independentemente de sair da Champions ou continuar na Champions, este jogo era sempre importante e este resultado era sempre importante. Nós queremos defender o nosso título, portanto, estamos na defesa do nosso título, estamos na defesa de, neste momento estamos em primeiros, e portanto é isso que nos compete a todos os jogos, a equipa tentar defender o título e neste momento tentar defender o primeiro classificado do Campeonato Nacional.
Era Jorge Jesus. Na classificação em Portugal, portanto, o Benfica continua no topo, tem 2 pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães e o Porto está a 3 pontos do líder. Agora para a Espanha, onde os três primeiros também ganharam. Real Madrid foi a Málaga ganhar por 2-1. Barcelona ganhou em Valência por 1-0 com um golo na última jogada da partida. O Atlético de Madrid bateu o Desportivo da Corunha por 2-0 num jogo antecedido de violência entre os adeptos dos dois clubes que resultou no morto. Na classificação, o Real Madrid comanda com 33 pontos, seguido do Barça com 31. Atlético tem 29, o Sevilha subiu para o 4º lugar, Valência desceu para 5º. Na Inglaterra, houve também uma alteração. Foi no 2º posto, o Manchester City foi a Southampton ganhar por 3-0, subiu assim para o 2º lugar, com mais 1 ponto que o Southampton. O Chelsea empatou com o Sutherland a 0 bola, mas continua isolado folgadamente com 33 pontos, mais 5 que o Manchester City. O Manchester United, entretanto, continua a sua recuperação, ganhou 3-0 ao Hull e está agora em 4º lugar, mas está muito longe do líder, está a 11 pontos. Na Alemanha, a história continua a ser a derrocada do Borussia Dortmund. Perdeu mais uma vez com a Eintracht por 2-0 e está agora em 1º lugar. São mistérios do futebol. O Borussia já venceu o seu grupo da Liga dos Campeões, mas em casa é um desastre total. Santos da casa, portanto, não fazem milagres pelos vistos. Bayern continua em primeiro com 7 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, Juventus bateu o Torino por 2-1 com um golo já nos descontos, golaço do veterano Pirlo. Foi, contudo, a primeira vez em 12 anos que o Torino conseguiu marcar um golo no campo do seu rival da mesma cidade. O golo do Torino, marcado pelo brazuca Bruno Pérez, é de ver uma corrida que começa antes do meio-campo pelo lado direito até à grande área para marcar. Roma bateu o Inter por 4-2. O Juve está em primeiro com mais 3 pontos que o Roma. Basquetebol americano, NBA, Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, entrou para a história da competição. Foi o primeiro jogador a combinar nas estatísticas mais de 30 mil pontos e 6 assistências. Ontem, marcou 31 pontos e teve 12 assistências na vitória sobre o Toronto após prolongamento por 129-122. Outros resultados de ontem: Santo António foi a Boston ganhar 111-89, Detroit 93, Golden State Warriors 104, New York Knicks 79, Miami Heat 86. O Portland Trail Blazers ganhou, bateu o Minnesota 107-93. Brooklyn Nets recebeu o Chicago Bulls e perdeu 84-102. Memphis foi até Sacramento ganhar 97-85. Orlando Magic viajou, também ganhou, bateu o Phoenix 93-90. E como já dissemos, o Los Angeles Lakers bateu o Raptors 129-122. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Seomo Djoro, diretor de operações da Comissão Eleitoral da Namíbia, diz que a mesma está a verificar resultados submetidos por alguns distritos eleitorais, o que adiou o anúncio oficial dos resultados finais das eleições de sexta-feira. Isto quando tudo parece apontar para que a SWAPO e o seu candidato presidencial vão vencer à vontade as eleições. Ana Guedes.
A Comissão Eleitoral da Namíbia adiou o anúncio dos resultados das eleições presidenciais e parlamentares da passada sexta-feira. Os resultados deviam ter sido divulgados sábado ou domingo, mas Teomo Djoro, o diretor das operações da Comissão Eleitoral, disse que a mesma detectou erros matemáticos nos resultados de alguns distritos eleitorais. Resultados iniciais conhecidos mostravam que Haji Gingobo, o candidato presidencial do Partido no Poder, a SWAPO, liderava a contagem com 86% dos votos contados, enquanto o seu partido liderava com 78% a corrida parlamentar. Mujor acrescentou que a Comissão estava agora ainda a verificar os resultados dos distritos em questão. Segundo este responsável eleitoral, a Comissão pretende garantir que, quando anunciar os resultados, o público terá confiança nos números. O principal problema, diz Mujor, é termos detectado alguns erros matemáticos nos resultados que nos chegaram de alguns distritos eleitorais, pelo que tivemos contactado de novo os responsáveis oficiais dessas áreas para que nos forneçam um único documento para se verificar os resultados e fazer as necessárias correções, disse. Estas eleições na Namíbia foram as primeiras em que eleitores africanos votaram eletronicamente. A missão observadora da União Africana disse domingo que o ambiente político que antecedeu a eleição de sexta-feira foi, na generalidade, pacífico e calmo. A missão, contudo, mostrou-se preocupada com o fluxo de dinheiro não regulamentado durante o período eleitoral e a forma como isso, citamos, pode deixar numa posição de desvantagem os pequenos partidos políticos com acesso limitado a fontes de financiamento, bem como uma possível subversão da vontade dos eleitores quanto ao uso do dinheiro de campanha. Fim de citação. O governo namibiano não financia as campanhas de partidos políticos. Apesar dos partidos representados no Parlamento receberem subsídios do governo, os quais são distribuídos numa base proporcional. Por outras palavras, quanto mais assentos parlamentares, mais dinheiro recebem. Depois cabe aos próprios partidos decidir como usam esse dinheiro. Há notícias de que durante a campanha alguns homens de negócios deram autocarros ao partido no poder, a SWAPO, mas não aos outros partidos. Mujor notou que não existe uma lei que proíba indivíduos de financiar as atividades de campanha de partidos políticos específicos. Existe apenas uma lei que regula contribuições monetárias de fora do país, a qual diz que qualquer partido que as receba terá que as declarar. A Namíbia tem 2,2 milhões de pessoas. A sua maior fonte de rendimento é a exploração de diamantes ao largo da costa e é o quinto produtor mundial de urânio, tendo também depósitos de ouro e zinco. As suas outras indústrias são a agricultura, as pescas e o turismo.
Era a Ana Guedes aqui na Voz da América até às 12h30 hora de Washington, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Vamos agora ficar com a música de Leonard Cohen, Dance With Me to the End of Love.
Beauty with a burning violin.
dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nigéria, militantes islamitas atacam em duas capitais estaduais. Estado Islâmico mata 16 guardas fronteiriços iraquianos. Hong Kong, novos confrontos entre a polícia e manifestantes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção o Jorge Sanyo.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Hoje é dia 1 de dezembro, dia mundial do SIDA. Em 35 anos da epidemia, cerca de 80 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus HIV e cerca de 40 milhões morreram. Mas nos últimos anos fizeram-se grandes progressos na prevenção e tratamento da doença. Já veremos como estão os países de língua oficial portuguesa em África lidando com este problema. Para já, a reportagem apresentada pela Mayra da La Salete relativa a este dia 1 de dezembro, dia mundial do SIDA.
Numa gravação em vídeo para o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, o diretor executivo da UNAIDS, Michel Sidibé, apelou às pessoas que reflitam sobre as vidas perdidas por causa do ébola.
Ebola reminds us what we were going through.
O ébola lembra-nos o que passamos no início do combate à SIDA. As pessoas escondiam-se, estavam assustadas, estigma, discriminação. Não tínhamos qualquer esperança.
Sidibé diz que, graças à solidariedade global, à mobilização social e ao ativismo social, a tragédia tornou-se numa oportunidade. Ele diz que vidas de milhões de pessoas infectadas com o VIH foram salvas devido ao acesso aos antirretrovirais. A UNAIDS tem, segundo o Sidibé, uma via rápida como estratégia para acabar com a epidemia em 2030. A primeira fase estabeleceu alvos para o ano 2020, conhecidos como 90-90-90. Michel Warren é o diretor executivo do grupo AVAC, uma organização que advoga pelo fim do VIH.
Coming out of the AIDS conference this year in Melbourne, Australia, UNAIDS talked about this goal of getting.
No encerramento da conferência da SIDA este ano em Melbourne, na Austrália, a UNAIDS falou do seu objetivo, chegar a 90% das pessoas infectadas e saber o seu estado, 90% dessas pessoas terem tratamento e 90% dos que estiverem em tratamento terem o vírus suprimido. O objetivo é que os antirretrovirais suprimam o vírus.
Pesquisas mostram que quanto mais o vírus for suprimido no corpo, menores são as probabilidades de alguém infectar outra pessoa. Warren diz que o tratamento por si não chegará para tornar os 90-90-90 em realidade. A AVAC salienta que um dos pontos importantes no seu relatório sobre o VIH-Sida é a prevenção, porque para se chegar a zero infecções a longo prazo, que é o objetivo final, vai ser necessário prevenção. Mitchell Warren acredita que, com focos no 90-90-90, a prevenção está em risco e que a UNAIDS deveria dar maior ênfase na sua estratégia. O diretor da AVAC considera também ser necessário ter alvos claros, recursos e programas que mantenham a prevenção como prioridade máxima, a par do tratamento, para que se consiga de facto acabar com a epidemia e que este plano ambicioso dos 90-90-90 pode custar muito dinheiro.
Infelizmente, o dinheiro não existe. E creio que este é provavelmente o ponto mais importante a reter no Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Corremos o sério risco de estabelecer objetivos inatingíveis.
Para Warren, o conhecimento adquirido na luta contra a epidemia pode ser aplicado na crise do ébola na África Ocidental. As duas doenças trouxeram medo e discriminação. A título de exemplo, as autoridades de saúde nigerianas afirmaram que uma das maiores razões para que o surto do ébola fosse eliminado com rapidez foi a infraestrutura de saúde que foi montada quando tiveram que lidar com a pólio e com a VIH.
Obrigado, Mário de La Salete. Moçambique é um dos 7 países que mais conseguiu reduzir infecções por HIV entre crianças com menos de 15 anos entre 2005 e 2013. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, considera que a taxa de redução em Moçambique foi de 57%, ou seja, acima da média de 50%. O UNICEF estima que 1,1 milhão de infecções por HIV entre crianças com menos de 15 anos foram evitadas e que novos casos caíram em mais de metade entre 2005 e 2013. Este progresso extraordinário é o resultado da expansão do acesso de milhões de mulheres grávidas a viver com HIV a serviços de prevenção da transmissão da mãe para o bebê. Por seu lado, Cabo Verde registra uma taxa de prevalência de SIDA de 0,8%. Segundo o Comitê de Coordenação de Combate à SIDA, em menos de 1% da taxa de prevalência de 5,3% e nos consumidores de drogas, 3,6%. Na cidade da Praia, o principal centro populacional do país, a taxa de prevalência do SIDA é o dobro do nível nacional, ou seja, 1,7%. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, o Oscar Medeiros dá-nos os números da situação daquela doença no arquipélago.
Os estudos mais recentes, realizados pelas autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, apontam para uma diminuição dos casos de SIDA nos grupos-alvos.
Nós podemos anunciar que, com relação às grávidas, houve uma diminuição da infecção neste grupo, que saiu de 1,5% de 2005 para 0,3% em 2013.
De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Doença, Bonifácio Souza, a maior preocupação é com o grupo dos reclusos, incluído no novo estudo realizado em dezembro de 2013.
Constatamos que a prevalência nesse grupo alvo, sendo pela primeira vez, foi um pouco alta, com um valor de 4% nos reclusos.
Em São Tomé e Príncipe, há 302 doentes de SIDA a fazerem tratamento com antirretroviral, mas o número de infectados pode ultrapassar os 1.500 num universo de 180 mil habitantes.
Podemos ter neste momento por volta de 1.500 pessoas vivendo com VIH-Sida em Santo Tomé e Príncipe, baseados no espectro, baseado na estimativa com os dados que nós temos.
Em São Tomé e Príncipe, os programas de prevenção de SIDA têm surtido bons resultados, mas a meta principal é a eliminação da infecção de mãe para filho até 2017. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América. Entretanto, na Guiné-Bissau, dados apontam para o registro de novas infecções de SIDA em 2014. As cifras apontam para 3.197 novos casos, entre 42.261 do total de pessoas que vivem com aquela doença. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Os seropositivos guineenses consideram-se marginalizados e abandonados pelos seus próximos, ou, por outras palavras, a estigmatização representa ainda um dos fatores de risco para os doentes de sida na Guiné-Bissau. Muitas pessoas morreram porque são severamente rejeitadas pelas suas comunidades, testemunhou Pedro Mandinka, presidente da Rede Nacional das Associações de Pessoas Viventes do VIH, uma estrutura que congrega cerca de 20 de organizações autónomas.
Quando a pessoa vive com VIH, torna-se de uma forma isolada. A pessoa mesmo autoestigma-se, afasta da sociedade. Diz sempre que estou cá, mas estou a viver uma situação que é doente. Então, faz-lhe tornar-se isolado.
Quem também aceitou que a estigma figura no topo da lista dos fatores de morte da maioria dos doentes de VIH na Guiné-Bissau é o secretário executivo do Secretariado Nacional de Luta contra a Sida, Anaximandro Zilene Casimiro Menu.
Não é a doença que mata, mas sim o peso da doença. O receio das pessoas, né, que estar no nosso círculo, descobrirem que nós somos seropositivos, acabamos, né, por esconder, de não seguir o tratamento médico, de não mesmo procurar um centro de saúde, com receio efetivamente das pessoas começarem a falar.
Fontes indicam que em 2012, com o resfriar de relações com os parceiros internacionais, em consequência do golpe militar de 12 de abril de 2012, as pessoas viventes de sida enfrentaram dificuldades de sobrevivência em consequência da constante penúria de medicamentos, ou como motivou a morte de muitos. Neste momento, mais de 8 mil pessoas é que estão em tratamento e, comparativamente aos outros países da sub-região oeste africana, em termos de prevalência de números de doentes de VIH, a Guiné-Bissau representa um quadro muito preocupante.
Guiné-Bissau faz parte, né, dos três, ou então, se queremos abrir um bocadinho o leque, de quatro países com a prevalência mais elevada da sub-região. A nossa prevalência de VIH na população adulta é de 5.3.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Moçambique, que acolhe a partir de amanhã a segunda cimeira do gás, numa altura em que se intensificam no país os apelos da sociedade para uma gestão transparente na distribuição dos rendimentos resultantes da exploração dos recursos naturais, de modo a que possam beneficiar a maioria dos moçambicanos. Ramos Miguel.
O objetivo é discutir o papel das reservas moçambicanas de gás na bacia do Rovuma no mercado global, numa altura em que o setor dos hidrocarbonetos e minerais registra um enorme crescimento devido aos elevados investimentos de que tem estado a beneficiar. O economista Eduardo Sengo, assessor econômico da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, diz que é preciso que os rendimentos desse setor beneficiem a larga maioria dos moçambicanos.
O que nós temos que fazer é garantir que hajam políticas de transferência destes rendimentos, destes setores altamente rentáveis para os outros setores, de modo a alavancá-los, a crescer e a partir daí poderemos atingir a maior parte da população e atingirmos, portanto, melhorarmos a qualidade de vida dessas pessoas a partir da posse, ao providenciarmos uma fonte de rendimento a essas pessoas. Portanto, basicamente, as políticas têm que estar voltadas a redistribuir o rendimento que vem, que sai destes setores. As políticas devem estar, ter grande enfoque também na questão de infraestruturas. As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura.
O jurista e professor catedrático Gilles Sistac defende também uma maior transparência na gestão dos recursos naturais.
Está a repartição equitativa, isso quer dizer uma transparência na gestão dos recursos naturais. Então, esses aspectos ainda não foram consagrados no nosso ordenamento jurídico. Isso preciso fazer algum esforço, não é, para integrar no nosso ordenamento jurídico esses princípios.
Na Cimeira do Gás, organizada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, e pelo Grupo de Promoção de Eventos Ligados à Energia, CWC, vão participar mais de 500 delegados e 40 empresas, incluindo dirigentes mundiais da indústria do gás natural, representantes do governo, investidores, distribuidores e compradores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente moçambicano chega amanhã a Roma para uma visita de trabalho de 5 dias à Itália. Armando Guebuza vai manter encontros com o seu homólogo italiano, Giorgio Napolitano, com o primeiro-ministro Matteo Renzi e também com o Papa Francisco. Terá também encontros com os responsáveis da comunidade de Santo Egídio e empresários daquele país europeu. Francisco Júnior acompanha esta visita do presidente moçambicano.
O primeiro ato oficial do presidente moçambicano, Armando Guebuza, onde já estiver em Roma, será dirigir-se à sede da comunidade de Santo Egídio, onde foram assinados os acordos que puseram fim à guerra civil em Moçambique. O chefe de Estado moçambicano irá avistar-se e depois jantar com os responsáveis da comunidade de Santo Egídio. Na quarta-feira, dia 3 de dezembro, Armando Guebuza irá à sede da presidência do Conselho de Ministros, onde será recebido por Matteo Renzi, primeiro-ministro da Itália, e com quem irá discutir aspectos ligados à cooperação bilateral. Cerca de uma hora depois, o chefe de Estado moçambicano dirigir-se-á ao Palácio Quirinale. À sua espera estará o seu homólogo italiano, Giorgio Napolitano, para um encontro breve. A Itália é um dos países que apoia diretamente o Orçamento Geral do Estado e coopera com Moçambique em diversas áreas, ocupando neste momento um dos lugares cimeiros no que ao investimento estrangeiro diz respeito. São, atualmente, 15 projetos de investimento avaliados em 26 milhões de dólares americanos. E no encontro que terá com empresários italianos, na quarta-feira, o presidente moçambicano irá convidá-los a investir mais em Moçambique. O encontro com o Papa Francisco está previsto para quinta-feira. Ao Santo Padre, o chefe de Estado moçambicano irá transmitir mensagens de agradecimento, em particular pelos esforços da Igreja na busca e preservação da paz em Moçambique. Guebuza deverá reiterar o convite já formulado para que o Santo Padre visite Moçambique. Ainda na quinta-feira, o presidente moçambicano terá um encontro com Graziano da Silva, que é o diretor-geral da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Agricultura. Na sexta-feira, Guebuza estará todo o dia num município chamado Reggio Emília, uma região com laços de amizade muito fortes com Moçambique. A visita de trabalho do presidente de Moçambique à Itália termina dia 6 de dezembro. Francisco Júnior, em Roma, capital italiana, para a Voz da América.
O presidente americano Barack Obama reúne-se hoje na Casa Branca com membros do governo e líderes dos direitos cívicos para debater a situação em Ferguson, no estado de Missouri, onde um júri decidiu não indiciar um policial branco na morte de um adolescente negro desarmado em agosto passado. Com esta iniciativa, Obama pretende encontrar caminhos e medidas para tentar acalmar a fúria dos manifestantes, que não diminui nem com a renúncia do polícia que atirou contra o jovem Michael Brown. Álvaro Lúcio de Andrade, com mais pormenores.
Do you really think it's possible? I mean, do you think they would accept me? Do you think it'd be safe for me?
But I think there are many more resignations that need to happen in order for this community to begin healing. I think the Ferguson police chief, I think it's impossible for this community to move forward with him still in that role.
I use my... Infelizmente, amigo ouvinte, não estamos em condições de apresentar a reportagem sobre a questão dos direitos cívicos em Ferguson, no Missouri, mas vamos passar à frente, aqui na Voz da América, vamos passar para a situação em Hong Kong, onde se registaram mais protestos esta manhã, uma situação bastante instável e que está a dar mais que falar. O chefe do executivo de Hong Kong advertiu os manifestantes a não regressarem às ruas da cidade depois de novos confrontos esta manhã entre manifestantes e a polícia junto à sede do governo. Os confrontos eclodiram no centro de Hong Kong depois de manifestantes terem cercado edifícios governamentais, confrontando a polícia e exigindo eleições diretas para a liderança da cidade. Pa Sha era um dos manifestantes que participou nos protestos.
There were thousands of people breaking through the police barricades and occupy the main road outside the chief executive's.
Milhares de pessoas, disse-nos ele, enfrentaram as barricadas da polícia e ocuparam a rua principal junto ao edifício do executivo. Durante o processo, foram alvo de vários ataques da polícia. Segundo ele, muitos manifestantes usavam máscaras e óculos especiais para se protegerem da polícia, que recorreu ao uso de bastões e de gás lacrimogéneo para tentar afastá-los do edifício. Os líderes estudantis tinham pedido aos manifestantes que cercassem a sede do governo. Na semana passada, a polícia de Hong Kong deteve dezenas de manifestantes e dois dos seus líderes depois de retomar um local de protestos no bairro de Mong Kok. Entretanto, em Londres, legisladores britânicos pediram uma sessão de emergência no Parlamento para debater a decisão da China de negar a concessão de vistos a legisladores que pretendiam visitar Hong Kong. Explicando a decisão, uma porta-voz do governo chinês declarou que Hong Kong é uma região autónoma da China e que o governo central chinês e o governo de Hong Kong lidam com assuntos relevantes de acordo com a lei. Acrescentou que a China se opõe à investigação sobre a situação no território que a Câmara dos Comuns britânica pretende efetuar. Enquanto isso, hoje, o governo de Hong Kong advertiu que adotará uma postura ainda mais rígida para com os manifestantes. O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ing, advertiu os manifestantes de que não devem voltar a aproximar-se do edifício do governo e disse à imprensa que a tolerância das forças policiais não deve ser confundida com um sinal de fraqueza. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Agora sim, estamos em condições de passar a reportagem sobre a reunião do presidente Barack Obama na Casa Branca com membros do governo e líderes dos direitos cívicos acerca da situação em Ferguson, no estado de Missouri.
A reunião com membros do gabinete irá incluir uma discussão sobre uma possível revisão de um decreto de Obama de agosto passado que permita aos programas federais fornecer equipamentos às polícias locais. Na agenda de contactos, o presidente americano reúne-se também com representantes eleitos, líderes dos direitos civis e polícias de todo o país, para analisar como as comunidades e as autoridades podem trabalhar juntos para construir a confiança nos bairros, de acordo com um comunicado da Casa Branca. As iniciativas de Barack Obama acontecem uma semana depois da decisão do júri que ilibou o polícia branco que atirou contra Michael Brown em agosto passado e a que seguiu uma onda de protestos em todo o país contra a atuação da polícia, acusada de violenta, e a administração da justiça. Cerca de 200 cidades americanas registaram manifestações, sendo as mais violentas em Ferguson, bairro do St. Louis, onde o jovem Michael Brown foi abatido. Na passada sexta-feira, chamada Black Friday, que leva milhões de americanos às lojas, os manifestantes mostraram a sua ira dentro dos centros comerciais. Nem a renúncia no passado sábado do polícia Darren Wilson, que atirou no jovem, acalmou a ira, que parece continuar. Em entrevista ontem à cadeia televisiva ABC, Wilson disse pretender ajudar a curar essa ferida aberta com a sua decisão, mas levantou dúvidas quanto à sua segurança e disse ter uma sensação de medo. Pensa realmente que é possível? Ou seja, pensa que as pessoas podem aceitar-me? Pensa que posso estar seguro? O morador de Ferguson responde dizendo que a renúncia de Wilson não vai curar nada, porque são necessárias outras renúncias. Alderman Antonio French. Creio que são necessárias várias renúncias para que essa comunidade se sinta curada. O chefe da polícia de Ferguson, por exemplo, porque é impossível que as pessoas de Ferguson olhem para a frente enquanto ele continua no cargo. No meio de uma semana muito conturbada, uma foto feita em Portland, Oregon, e divulgada no sábado pelo jornal Oregonian, deu a volta ao país. No meio de protestos, uma criança negra de 12 anos segurava um cartaz que dizia "Abraços grátis", quando foi abordada por um polícia branco que o viu chorar. O agente Brad Barnum aproximou-se do menino, como conta, não como um polícia, mas apenas como um ser humano, e pediu-lhe um abraço. O menino, de nome de Von, hesitou no início, mas depois abraçou o polícia num caloroso abraço captado pela objetiva do fotógrafo e lancer John Nguyen.
Obrigado, Álvaro Lujan Andrade. Continua no seu receptor A Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Teo Mudjoro, o diretor de operações da Comissão Eleitoral da Namíbia, diz que a mesma está a verificar resultados submetidos por alguns distritos eleitorais, o que adiou o anúncio oficial dos resultados finais das eleições de sexta-feira. Isto, quando tudo parece apontar para que a SWAPO e o seu candidato presidencial vão ganhar o plebiscito. Ana Guedes, com mais pormenores.
A Comissão Eleitoral da Namíbia adiou o anúncio dos resultados das eleições presidenciais e parlamentares da passada sexta-feira. Os resultados deviam ter sido divulgados sábado ou domingo, mas Tio Mujoro, o diretor das operações da Comissão Eleitoral, disse que a mesma detectou erros matemáticos nos resultados de alguns distritos eleitorais. Resultados iniciais conhecidos mostravam que Haji Gingobo, o candidato presidencial do Partido no Poder, a SWAPO, liderava a contagem com 86% dos votos contados, enquanto o seu partido liderava com 78% a corrida parlamentar. Mujor acrescentou que a Comissão estava agora ainda a verificar os resultados dos distritos em questão. Segundo este responsável eleitoral, a Comissão pretende garantir que, quando anunciar os resultados, o público terá confiança nos números. O principal problema, diz Mujor, é termos detectado alguns erros matemáticos nos resultados que nos chegaram de alguns distritos eleitorais, pelo que tivemos contactado de novo os responsáveis oficiais dessas áreas para que nos forneçam um único documento para se verificar os resultados e fazer as necessárias correções, disse. Estas eleições na Namíbia foram as primeiras em que eleitores africanos votaram eletronicamente. O secretário de Estado americano John Kerry saudou o povo da Namíbia por ter exercido o seu direito democrático de votar. Kerry disse que, e citamos, a Namíbia voltou a manifestar o seu empenho num processo eleitoral aberto e no respeito pelos limites dos mandatos presidenciais. A missão observadora da União Africana disse domingo que o ambiente político que antecedeu a eleição de sexta-feira foi, na generalidade, pacífico e calmo. A missão, contudo, mostrou-se preocupada com o fluxo de dinheiro não regulamentado durante o período eleitoral e a forma como isso, citamos, pode deixar numa posição de desvantagem os pequenos partidos políticos com acesso limitado a fontes de financiamento, bem como uma possível subversão da vontade dos eleitores quanto ao uso do dinheiro de campanha. Fim de citação. O governo namibiano não financia as campanhas de partidos políticos. Apesar dos partidos representados no Parlamento receberem subsídios do governo, os quais são distribuídos numa base proporcional. Por outras palavras, quanto mais assentos parlamentares, mais dinheiro recebem. Depois cabe aos próprios partidos decidir como usam esse dinheiro. Há notícias de que durante a campanha alguns homens de negócios deram autocarros ao Partido no Poder, a SWAPO, mas não aos outros partidos. Mujor notou que não existe uma lei que proíba indivíduos de financiar as atividades de campanha de partidos políticos específicos. Existe apenas uma lei que regula contribuições monetárias de fora do país, a qual diz que qualquer partido que as receba terá que as declarar. A Namíbia tem 2,2 milhões de pessoas. A sua maior fonte de rendimento é a exploração de diamantes ao Largo da Costa e é o quinto produtor mundial de urânio, tendo também depósitos de ouro e zinco. As suas outras indústrias são a agricultura, as pescas e o turismo.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde não houve alterações no topo da tabela do campeonato. Os três primeiros ganharam, o Porto deu uma cabazada 5-0 ao Rio Ave, o Vitória de Guimarães ganhou ao Moreirense por 2-1 e ontem o Benfica foi a Coimbra bater o Académica por 2-0. O treinador do Benfica é Jorge Jesus e disse que depois do afastamento da Liga dos Campeões da Europa, a vitória era importante para a sua equipa.
Porque era um resultado importante em função do objetivo do Benfica, que é ganhar. Independentemente de sair da Champions ou continuar na Champions, este jogo era sempre importante, este resultado é sempre importante. Nós queremos defender o nosso título, portanto, estamos na defesa do nosso título, estamos na defesa de... Neste momento estamos em primeiros e, portanto, é isso que nos compete a todos os jogos, a equipa tentar defender o título e, neste momento, tentar defender o primeiro classificado do Campeonato Nacional.
Era Jorge Jesus. Na classificação em Portugal, portanto, o Benfica continua no topo. Tem 2 pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães e o Porto está a 3 pontos do líder.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. Na Nigéria, supostos militantes islamitas atacaram hoje duas capitais estaduais, tendo por alvos um mercado e uma esquadra policial. Em Maiduguri, no estado de Borno, duas explosões verificaram-se num concorrido mercado onde duas bombistas suicidas tinham morto dezenas de pessoas na semana passada. Os ataques de hoje fizeram pelo menos 10 mortos. Ainda hoje, militantes de Boko Haram atacaram uma esquadra da polícia em Damaturu, a capital do estado de Yobe. O chefe do executivo de Hong Kong advertiu os manifestantes para que não regressem às ruas da cidade depois de novos confrontos esta manhã entre manifestantes e a polícia junto à sede do governo. Os confrontos eclodiram no centro de Hong Kong depois dos manifestantes terem cercado edifícios governamentais, confrontando a polícia e exigindo eleições diretas para a liderança da cidade. A polícia deteve pelo menos 18 manifestantes. Militantes do Estado Islâmico mataram pelo menos 16 guardas fronteiriços iraquianos no ataque realizado na madrugada de hoje, junto da fronteira com a Síria. Pelo menos mais 4 guardas ficaram feridos no ataque em Al-Walid, na parte mais ocidental da província de Anbar. Não se sabe se há combatentes islâmicos entre os mortos e feridos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais meia hora de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América. Continuamos a transmitir em português de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet visitando a nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com e também no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Neste momento são 13 horas aqui em Washington, ao microfone Álvaro Luger Andrade, na produção está o Jorge Sanhon e a assistência técnica é de Brian Marcolier. Títulos de atualidade hoje, 1 de dezembro, autoridades de Hong Kong advertem manifestantes para não regressarem às ruas para protestar. Radicais islamitas atacam duas capitais estatais na Nigéria. Barack Obama reúne-se com membros da administração, líderes comunitários e polícia com crise em Ferguson na agenda. Nesta última ou meia hora da edição de hoje da Voz da América, teremos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. O tema é o conflito entre as autoridades e a Igreja Josafate, que foi fechada. Terminamos o programa com um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Voz da América, 13 horas e 2 minutos, aqui na capital federal, Washington. As autoridades angolanas e a Igreja Josafate estão em pé de guerra na sequência dos tumultos violentos que envolveram as Forças Armadas e a Polícia Nacional contra os fiéis da sede daquela denominação religiosa na província da Huila. Em causa está o facto de o Estado angolano não reconhecer a referida igreja. O Arundipa tem um debate a partir de agora, aqui na Voz da América, a partir de Luanda.
Há duas semanas, os fiéis da Igreja Josafate, na cidade de Lubango, foram surpreendidos em pleno culto quando uma composição das Forças Armadas e da Polícia Nacional invadiu o seu templo, com disparos pelo meio, lançamento de gás lacrimogéneo, tendo causado alguns feridos entre crianças e adultos. Após a brutal ação, que durou quase meia hora, a Polícia Nacional deteve os representantes daquela igreja, efetuando ainda a apreensão dos equipamentos eletrónicos. Na reação, o Ministério da Cultura repudiou, em comunicado tornado público em Luanda, o comportamento incorreto de membros da Igreja Josafate contra as autoridades angolanas, particularmente policiais na província da Huila. O Ministério adiantou que a denominada Josafate é uma instituição religiosa não reconhecida pelo Estado angolano e resulta da maná Igreja de Angola, extinta pelo Estado angolano, através do Decreto Executivo 6/8 de 25 de janeiro. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, não Willy Eduardo Pintal, afirmou que o procedimento das autoridades visou tão somente disciplinar o exercício da atividade religiosa nesta província.
No âmbito das informações chegadas à Polícia Nacional, tivemos que proceder ao encerramento da Igreja Josefate, que desenvolvia atos religiosos de forma ilegal na província da Willa. E foi isso que nós tomamos. E queremos aproveitar esta oportunidade para dizer que essa medida aparece não só para disciplinar as demais, mas também, por outro lado, para proibir que as outras ilegais passem pela mesma via.
12 membros dessa igreja estão detidos?
Confirmo. Foram detidos em função de se rebelarem contra as autoridades policiais. Porque numa altura em que alguns oficiais da polícia trocavam ou então negociavam com a direção da igreja, alguns fiéis foram incitando a violência, terminando por ferir alguns oficiais nossos, particularmente o diretor provincial da Polícia Econômica em Exercício, e houve danos em uniforme da polícia, entre outros. Essa é a razão pela qual foram detidos pela Polícia Nacional.
E o bispo da Igreja Josafate, Domingos Costa, lamentou este incidente e revela que a sua igreja tem vindo a proceder em conformidade quanto às assinaturas exigidas por lei para garantir o reconhecimento por parte do Estado angolano.
Fala-se, faltavam-nos as 40? Não. Nós estávamos a possuir, ou vamos lá dizer assim, a exortar os nossos fiéis para angariarmos as 100 mil assinaturas. Este é um dado que o Ministério da Justiça impõe para então recebermos a personalidade jurídica.
Frisar para todo o conhecimento do auditório que, na verdade, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos fez uma triagem de todas as igrejas que não reuniam os requisitos do artigo 9 da Lei /204 e totalizando 194 denominações que saíram em despacho, que para serem encerradas com a ajuda da Polícia Nacional. E nessas 194, a Igreja Josafate não consta. Portanto, e nós estamos nesta província há 5 anos, só esta semana é que a Polícia Económica deu conta que nós estamos em situação ilegal.
Por sua vez, o jurista e pedagogo Anastácio Finda socorre-se da Constituição da República para referir que o Estado angolano defende o princípio da igualdade e da imparcialidade nos termos da lei.
Eu considero que, portanto, é uma situação triste. É de lamentar as pequenas escaramuças que houve entre os fiéis da igreja, portanto, e a polícia no Lubango. Mas deixe-me também dizer que esta situação começou já desde que a própria Igreja Manã foi legalizada. Pensamos que esta nova denominação religiosa que é a Josefate é a sucedânea da Igreja Manã. E eu escutei também atentamente alguns pronunciamentos de um dos pastores. Penso que, portanto, responde pela área jurídica da mesma. E, para ser sincero, foram declarações muito tristes, porque, no fundo, só vem provar que algumas igrejas em Angola, em vez de procurarem acalmar os espíritos, em vez de procurarem semear, portanto, a cultura da paz, vão semeando uma cultura que, no fundo, não é boa. E eu falo assim, estou a ser um pouco duro, não por uma questão de paixão por alguém, mas sim pela forma como o reverendo apareceu numa das televisões a falar. A nossa Constituição, no seu artigo 10º, é bem claro. Angola é um Estado laico. Pressupõe dizer que existe separação entre o poder estatal, ou seja, entre o Estado, e as religiões. Quer dizer que o Estado angolano deve tratar as religiões de forma igual. Ou seja, temos aqui o princípio da igualdade e também da imparcialidade. Significa que o governo angolano e outras instituições do Estado devem tratar todas as igrejas de igual maneira, de igual forma, nos termos da lei.
As igrejas estas, quando de facto respondem aos procedimentos legais, ou seja, que estejam legalizadas pelo Estado angolano.
Quando eu falo igreja, estou a falar numa denominação religiosa, portanto, que esteja legal de facto. Pelo que eu saiba, esta igreja, esta denominação religiosa que é a Josafata, não está legal. Primeiro, terá que apresentar as 100 mil assinaturas ao Ministério da Cultura para que seja legalizada. Ora, não obstante isto, o governo angolano tem sido mais ou menos maleável ou até pacífico em relação a isto. Mas também isto não dá motivos a determinados fiéis insurgirem-se contra a polícia quando ela vai, portanto, desenvolver uma atividade que, no fundo, até é para o bem da própria igreja, evitar confusões, evitar escaramuças. Aliás, sabemos que também existe, possivelmente, um conflito entre certas pessoas que pertenciam à Igreja Maná e esta denominação. Aliás, sabemos nós que eles possivelmente estão a utilizar o património que pertenceu à Igreja Maná. Logo, é necessário que tudo isto seja clarificado para que se evite situações do género. Por outra, sabemos nós que hoje o mundo está aqui, entre aspas, num rebuliço. Hoje estamos a notar que determinadas personalidades políticas, e não só, utilizam as igrejas para atingir fins inconfessos. Portanto, e para também dizer que é missão das igrejas acalmar os espíritos, é missão das igrejas, portanto, encontrar formas conducentes que levam qualquer cidadão a uma conduta pacífica. Logo, a confusão que houve entre a polícia ou elementos da polícia e elementos da igreja, pensamos nós que não devia chegar aos médias da forma como chegou. Porque, afinal, o pastor, seja lá de que igreja for, deve ser a pessoa que deve ter um comportamento o mais calmo possível. Portanto, deve ser a pessoa primeira a levar-nos a um bom porto. Agora, a forma como também as pessoas, os responsáveis desta igreja, que até por sinal não é legal ou não é legalizada, ainda não está legalizada, aliás, portanto, não foi boa. Aliás, basta também notar o que hoje se passa no Médio Oriente. Então, o que nós não queremos é que o mesmo aconteça em Angola. Não vamos dizer que o Estado deve proibir esta igreja. Não deve fazer isto. Deve deixar, sim, que ela consiga a sua legalização, mas também dentro de alguns parâmetros. Como disse, nós temos o artigo 10º da própria Constituição. Temos também o artigo, penso que é o 41 da mesma Constituição, que consagra, portanto, direitos e deveres e garantias de qualquer cidadão no sentido de professar a religião que ele achar conveniente. Quer dizer que o Estado angolano é pela religião, o Estado angolano é pela crença religiosa, é por Deus, penso eu. Por esta razão é que a nossa Constituição consagra o direito, portanto, à manifestação religiosa.
Por outro lado, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional desmente ter havido excessos por parte das forças de segurança, acrescentando que a polícia agiu apenas em defesa do Estado angolano.
A polícia nunca é agressiva, ela é firme naquilo que defende, sobretudo na legalidade. Talvez seja essa a agressividade que eles consideram, mas nós atuamos em função do comportamento vivenciado na altura.
Crianças, mulheres foram batidas, isso é quando diz a verdade?
Não é verdade, o que corresponde à verdade é que as forças policiais tiveram que impor a regra, não é? No sentido de manter firme o Estado, porque não tínhamos outra saída senão aquela, no sentido de pôr ordem apenas no, face ao sucedido.
Foram notificados antes? Quanto tempo que esta igreja exercia essa atividade ilegalmente?
Bom, a princípio nós fomos solicitados para fazer asseguramento no local. E lá nos apercebemos da ilegalidade. E face a isso, os oficiais de polícia que estavam no local persuadiram a direção que pela ilegalidade que a igreja tem, não fazia sentido dar sequência, então, ao culto. E esses não obedeceram e deu aqueles tumultos que terminaram em detenções e outras situações mais.
Quanto ao exercício da atividade religiosa, o bispo Domingos Costa explicou que a sua igreja já havia recebido garantias do Ministério da Justiça para a realização de cultos.
O encontro que nós tivemos, até inclusive
que eu já disse com o Ministro da Justiça, que nos garantiu que nós poderíamos continuar a cultuar, mas, todavia, para a angariação ou para a obtenção da personalidade jurídica, tínhamos que apresentar as 100 mil assinaturas.
Entretanto, o jurista Anastácio Finda questiona as autoridades angolanas pelo facto de, até ao presente momento, não divulgarem o estudo anunciado sobre o fenómeno religioso no país. Apela, por isso, para a divulgação dos resultados.
Qualquer assunto do género deve ser dirimido nos tribunais. Há outras formas de dirimir conflitos. Pensamos nós que, se os responsáveis desta denominação religiosa forem um pouco mais humildes e continuarem a cultivar a cultura da paz, para além de ir aos tribunais, vão primeiro ao encontro do próprio comandante provincial da Polícia Nacional no Lubango, ou seja, na Uila, e quiçá vão ao encontro, pedem uma audiência com o comandante-geral da Polícia ou também com o ministro do Interior e tentam expor os seus problemas e dirimirem esse conflito, portanto, de outra forma. Porque, como jurista, mais uma vez digo que os tribunais, portanto, é o último recurso. No entanto, o que eu aconselho é que estes responsáveis não devem extremar as suas posições. Devem, até pelo contrário, encontrar um meio termo. Porque se eles, como responsáveis, começam a extremar as posições, o que é que os seguidores, as ovelhas, vão fazer? Poderão fazer algo pior e que não fica muito bem. Em princípio, qualquer igreja deve ser vista como pessoa coletiva de bem. E sendo pessoa coletiva de bem, logo, nós devemos contar com elas. Mas quando uma pessoa, como uma pessoa coletiva como esta, que é a Igreja Josafat, aqui entre aspas, tem essas posições, estaremos a embarcar em posições que não abonam a religião em Angola. Nós devemos é procurar fazer entender as pessoas de forma calma, serena, sem que belisquemos as relações cordiais que sempre existiu entre o Estado angolano ou entre as instituições do Estado angolano e as igrejas. O facto do governo angolano até aqui não publicar o estudo prometido relativamente ao surgimento das várias denominações religiosas e seitas como tal, portanto, também contribui um pouco para essas situações. E aqui vai o meu apelo ao governo, no sentido de, o mais rapidamente possível, se puder terminar este estudo e publicar, e também publicitar, pensamos nós que vai atenuar ainda mais, portanto, todos esses problemas. Porque não se concebe que uma instituição religiosa, em princípio, não está legal e faz o que fez. Se o governo angolano não procura estancar essa situação, amanhã vai aparecer também uma outra religião, outra denominação religiosa, e vai fazer o mesmo. E isto vai se alastrar. E quando se alastrar, dificilmente o governo angolano vai conseguir assegurar essa situação. E isto, quando se alastrar o país todo, dificilmente o governo angolano vai controlar. E sabe perfeitamente que hoje o mundo está a girar em torno de conflitos religiosos. Portanto, são, no fundo, em meu ponto de vista, são, no fundo, conflitos políticos. Mas algumas pessoas estão a utilizar algumas religiões para justificar, portanto, o belicismo e o terrorismo. Felizmente, em Angola ainda não há terrorismo, mas também Angola, portanto, não foge desta aldeia global que é o nosso planeta Terra. Então é importante que, aliás, aquele adágio que diz, quando a casa do vizinho está a incendiar-se, então é necessário também que o vizinho procure acautelar-se. Isto é para dizer o quê? Para dizer, se hoje em dia o Quênia está a atravessar algumas situações, hoje em dia a Somália também está a atravessar, hoje em dia o Médio Oriente está a atravessar, e então, portanto, a Nigéria, sobretudo em África, a Nigéria, portanto, é necessário também que Angola comece já a fazer um estudo aturado. É necessário que Angola convide os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, fundamentalmente os psicólogos sociais, e também os juristas, os filósofos, para que, no mínimo, comecem já a fazer um estudo aturado sobre este fenómeno. Porque é assim que também, pelo que eu saiba, começou na Nigéria. Na Nigéria, foi uma coisa pequena, uma coisa minúscula, E hoje é uma coisa maiúscula, passo aqui o termo, ou a expressão. Portanto, é necessário, este é o meu conselho, é o meu apelo ao governo angolano. É importante que a própria senhora ministra procure agilizar este problema. Caso contrário, daqui a mais um tempo, vamos assustar também situações semelhantes à da Nigéria, da Somália, do Iraque, etc. E isto ninguém quer, portanto, ver que Angola... Portanto, ou seja, ninguém quer ver, portanto, Angola passar por esta, não é?
Anastácio Finda, Domingos Costa e Eduardo Pintal foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, hoje 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o SIDA. E vamos agora, depois de muita informação, passar à música. Trazemos um grupo de artistas, gospel artists de Uganda, com o tema Aid Song.
Years have come, years have gone by, then nothing at all seems to take away AIDS.
AIDS is a killer, killing my brothers, it's killing my sisters, oh, oh, AIDS.
We katilo waza kumulembe, omutali mukenenya, omutali kulwaza. Omutali kuzika mabunje
kama waweza kushimama, waweza kushimama pamoja, na pamoja waweza kumushinda, adui ukimwi tumfukuze.
Na mwabazate mukubenyo, kukwokera n'abana bamwe, kubikwatagana n'esirimu, mubagambe bakunyingirize.
Mukatira tabagenda tebalida.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Vamos então atualizar as notícias. Nesta segunda-feira, o chefe do executivo de Hong Kong advertiu hoje os manifestantes a não regressarem às ruas da cidade depois de novos confrontos esta manhã entre manifestantes e a polícia junto à sede do governo. Os confrontos eclodiram no centro de Hong Kong depois dos manifestantes terem cercado edifícios governamentais, confrontando a polícia e exigindo eleições diretas para a liderança da cidade. A polícia deteve pelo menos 18 manifestantes. Na Nigéria, supostos militantes islamitas atacaram hoje duas capitais, tendo por alvos um mercado e uma esquadra policial. Em Maiduguri, no estado de Borno, duas explosões verificaram-se num concorrido mercado onde duas bombistas suicidas tinham morto dezenas de pessoas na semana passada. Os ataques de hoje fizeram pelo menos 10 mortos. Ainda hoje, militantes do Boko Haram atacaram uma esquadra de polícia em Damaturu, a capital do estado de Yobe. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama reúne-se hoje na Casa Branca com membros da administração e líderes dos direitos civis para debater a situação em Ferguson, Missouri, onde um júri decidiu não indiciar um policial branco na morte de um adolescente negro desarmado em agosto passado. Na agenda de contactos, o presidente americano vai avistar-se também com representantes eleitos, líderes dos civis, direitos civis e polícias de todo o país para analisar como as comunidades e as autoridades podem trabalhar juntos para construir uma base de confiança, segundo um comunicado da Casa Branca. Militantes do Estado Islâmico mataram pelo menos 16 guardas de fronteira no Iraque num assalto realizado na madrugada de hoje junto à fronteira com a Síria. Pelo menos 4 guardas ficaram feridos no ataque também em Al-Walid, na parte mais ocidental da província de Anbar. Não se sabe se há combatentes islâmicos mortos ou feridos. Apesar do ataque, as autoridades iraquianas disseram que o exército ainda controla Al-Walid, a cerca de 500 quilómetros a oeste da capital. O presidente russo Vladimir Putin iniciou hoje uma visita à Turquia, durante a qual pretende fechar vários acordos comerciais com o seu homólogo Recep Tayyip Erdogan. A Turquia é o segundo maior comprador de gás natural da Rússia, depois da Alemanha, e cerca de 60% das importações de gás natural da Turquia provém da Rússia, que também vai construir a primeira central do país. Recorda-se que a Rússia é um aliado próximo do presidente sírio Bashar al-Assad, enquanto Erdogan tem pressionado para o derrubo do líder sírio. O governo da Rússia e da Turquia também se opôs à anexação da Crimeia. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha, Alemanha, União Europeia e o Irão concordaram em continuar os esforços diplomáticos para alcançar um acordo abrangente e estenderam as medidas do Plano de Ação Conjunta por mais 7 meses para permitir a continuidade das negociações visando terminar o acordo político dentro de 4 meses. As negociações recomeçam já este mês de dezembro. O Plano de Ação Conjunta, conhecido como JPOA, o primeiro acordo conseguido em novembro de 2013, permanecerá em vigor durante as negociações. Numa conferência de imprensa em Viena, o secretário de Estado americano John Kerry observou que o Irão tem estado a respeitar os seus compromissos no âmbito do plano. Isso leva tempo. As apostas são elevadas e as questões complicadas do ponto de vista técnico, disse Kerry, que justificou. Isso leva tempo porque não queremos um acordo qualquer. Queremos um bom acordo. Segundo John Kerry, em primeiro lugar, o acordo terá que fechar todos os caminhos que permitem ao Irão obter material para a produção de arma nuclear. Um acordo viável terá de incluir um novo nível de transparência e de verificação para além da expansão do acesso que foi permitido no acordo de princípio. O acordo, disse Kerry, deve permitir a suspensão das sanções contra o Irão. O secretário de Estado, John Kerry, reiterou ainda que deseja que a população do Irão tenha um alívio econômico e que o país se junte à comunidade internacional. Mas advertiu, o mundo ainda tem sérias dúvidas sobre o programa nuclear iraniano. Para que as sanções sejam suspensas, temos de dar passos seguros e verificáveis. O secretário de Estado, John Kerry, concluiu, há que continuar a negociar com paciência para defender os nossos princípios fundamentais e manter o caminho aberto para uma solução pacífica, disse Kerry. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Termina aqui a edição de hoje, segunda-feira, 1 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Jorge Sagnon, Brian Marcolier e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.